PAN dá alguns passos nesse sentido, de ter elementos de fiscalização, de ter elementos de combate à fraude e de ter elementos de documentação através de prescrição médica ou através de documento hospitalar. E, portanto, se esta proposta for aprovada, o orçamento melhorará com isso. E a vida de muitas das nossas concidadãs melhorará também com isso. Será uma questão de equidade e de tratar da mesma forma, o que também noutra possibilidade de uma doença sem tratamento clínico, sem cura, pudesse ser incapacitante regularmente para qualquer outro cidadão, trabalhador ou trabalhadora do nosso país. Caso a proposta não seja, caso a votação que tivemos em comissão se mantenha em plenário e a proposta não seja aprovada, chamo a atenção também para a proposta de alteração orçamental do livro sobre esta matéria, 1158-C, que se destina a produzir um estudo sobre a saúde menstrual e os seus efeitos, as suas consequências, inclusive no mundo do trabalho em Portugal. Porque assim, no próximo ano, ou ainda este ano, ao discutir o orçamento de 2023, estaremos mais bem municiados de dados para poder decidir em consciência sobre este tema. Mas, portanto, trata-se de um tabu que é necessário enfrentar, trata-se de algo que é necessário falar com naturalidade aqui na Assembleia da República e trata-se, evidentemente, de dar às nossas concidadãs que sofrem de doenças incapacitantes ao longo do seu período menstrual que não possibilita irem trabalhar nas melhores condições, de forma documentada e de forma fiscalizada para precaver contra uma fraude que poderia existir, como em qualquer outro tipo de licença de origem médica, uma possibilidade que é de equidade com o que outras pessoas que padecem de outras doenças também têm. Por isso, votaremos a favor, como votaremos a favor também de outras medidas vossas e nossas que se destinam a criar um ambiente de trabalho mais flexível e adaptado ao novo tempo. E aproveito aqui a presença de um representante do Ministério do Trabalho, na pessoa do Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, também para lançar o alerta acerca da proposta sobre a semana de 4 dias, que também aí implementará ou nos permitirá desenhar um estudo que nós queremos desenhar sobre novas modalidades de trabalho e semana de 4 dias, tendo a intenção implementá-lo. E muito gostaríamos que o Governo, no seu tempo de intervenção, nos permitisse dar aqui o compromisso político de que não vamos desenhar estudos por desenhar, vamos desenhar estudos para os implementar, para que nas próximas eleições, quando voltarmos a falar de semana de 4 dias, falarmos com conhecimento de causa e depois de avaliados num conjunto de empresas quais são os efeitos, as vantagens e eventuais desvantagens da semana de 4 dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem portado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está agora inscrito o Sr. Deputado João Barbosa de Melo, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A norma que evocamos é a norma 14A, a proposta 1161-C. Vamos lá ver, Srs. Deputados. Há aqui um grande faz de conta no meio disto tudo. Nós não estamos a discutir o orçamento em dezembro ou em outubro do ano passado, onde não fazíamos ideia de qual ia ser a inflação este ano. Nós estamos a discutir este ponto no dia 24 de maio. Repare, e se estivéssemos a discutir isto, se isto tem atrasado um pouco mais, e se estivéssemos a discutir o orçamento em outubro ou novembro ou dezembro, íamos continuar a fazer de conta que a inflação ia ser baixinha, quando o próprio Governo, decreto-lei, saído agora a 20 de maio, sexta-feira passada, já reconhece que a inflação está aí com força. Onde se diz, no decreto-lei, onde se permite que haja alterações aos contratos públicos, o próprio Governo diz que a mão de obra está a subir a 7%, praticamente a 6,7%. Vamos lá ver, não estamos a falar de qualquer coisa que talvez aconteça ou não. Ela está em cima de nós, a inflação. E o problema é se queremos ou não queremos minimizar o dano para os funcionários públicos e para os restantes trabalhadores, porque infelizmente já não estamos a falar de subidas de salários reais quando falamos de 4% de atualização. Estamos apenas a falar em ser menos mal do que vai ser. E mesmo assim vamos assobiar para o lado quando o Presidente da Ordem dos Economistas, o bastonário dos economistas, diz ontem que há margem para subir mais os salários dos funcionários públicos, e nós vamos continuar a achar que não, a meter a cabeça na areia e a deixar andar? É por isso que trazemos cá esta proposta, para que todos tenham mais, com mais um dia, possam refletir um pouco melhor. É isto que queremos fazer, é isto que queremos que Portugal seja em 2022.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está agora inscrito o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. São Jorge vive uma crise sismo-vulcânica como não há memória desde dos anos 60. Poucos nesta Câmara valorão o facto de a terra tremer e nós sentirmos os gritos das entranhas da terra. Isto é algo que só quem vive e sente pode dar o devido valor. Esta circunstância impediu os empresários jorgenses de terem um ano que fosse pelo menos normal. Impediu que se visitasse a ilha, impediu que se tivesse uma vida normal. Os deputados do PS fizeram-se convidados da comitiva do Ministro da Administração Interna para tirar umas selfies e para tentar fingir que estavam solidários com os empresários. A verdade é que aqui a nossa proposta para isentar a Segurança Social este ano foi chumbada pelo PS. Queremos que os jorgenses e os açorianos saibam que na hora da verdade o PS falha aos açorianos e chumba as propostas da sua melhoria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A propósito desta discussão em torno da atualização do valor das pensões, eu queria apenas fazer um breve comentário e um esclarecimento para que se não gere um equívoco, sobretudo em quem nos ouve e escuta em casa, fora deste hemiciclo. O Governo e o Partido Socialista, no passado, com o apoio à sua esquerda, prosseguiu uma política de atualização e de reforço do valor das pensões, mesmo em cenários difíceis, em cenários de crise e em cenários agora também difíceis provocados pela situação da invasão da Ucrânia e do aumento da inflação. E mesmo nestes cenários e com estas dificuldades, o Governo não desistirá de fazer o reforço dos rendimentos das famílias e dos pensionistas. E, portanto, pelo sexto ano consecutivo, haverá um aumento extraordinário das pensões, até 2,5 euros, e que em julho terá um pagamento com efeitos retroativos a janeiro. E isto representa um valor orçamental na ordem dos 90 milhões de euros. E, portanto, senhoras e senhores deputados, quero que fique bem claro e registado que esta é a política do Governo e que terá a sua sequência de reforço do rendimento das famílias através de uma política que seja consistente e que seja responsável do ponto de vista orçamental para que as pensões mais baixas possam ver o seu valor reforçado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. No que diz respeito à proposta de licença menstrual apresentada pelo PAN, é bom, para a discutirmos, termos em conta aquilo que é o regime atual disponível para quem quer que tenha uma situação incapacitante. Hoje em dia, qualquer trabalhador que tenha uma situação incapacitante pode dirigir-se ao médico e, se houver justificação para tal, pode ter uma baixa que será remunerada a partir do quarto dia. A proposta do PAN, que vem apresentar, o PAN tem dois problemas. O primeiro é que cria uma licença, que é uma licença autonomizada, em que, portanto, o motivo está autonomizado e, portanto, ao contrário daquilo que é normal nas questões de baixa, em que elas não têm uma indicação de motivo, são genéricas, o PAN autonomiza o motivo e, por outro lado, não resolve o problema da remuneração. Portanto, a remuneração não está prevista e remete para o regime da Segurança Social e, portanto, não há remuneração a menos que a incapacidade dure mais de 4 dias. E, portanto, este é o problema da proposta do PAN, que não é semelhante, e isso foi invocado na exposição de motivos, não é semelhante àquilo que foi, por exemplo, a legislação que está neste momento a ser discutida em Espanha no anteprojeto. O anteprojeto que está a ser discutido em Espanha e que acho que pode servir de referência para uma discussão séria que deve ser tida nesta Casa, é uma baixa que parte do primeiro dia e que já agora identifica e distingue, provavelmente, embora ela não seja ainda definitiva, aquelas que são situações e contextos específicos, como a endometriose, e as situações de incapacidade mais genérica no âmbito do contexto menstrual. E, portanto, este é o tema. Nós temos, de facto, uma situação que deve ser tratada com seriedade e que pressupõe que se analisem duas ou três questões fundamentais. Por um lado, deve ou não existir uma regulamentação específica de situações como a endometriose e depois uma outra que diga respeito às situações de incapacidade mais pontuais. É uma discussão e é uma discussão que se deve ter. Segunda discussão, deve ou não a baixa ser uma baixa desde o primeiro dia, porque é verdade que nas situações recorrentes de incapacidade há uma penalização das pessoas porque podem no limite chegar a 30 e tal dias sem remuneração e sem poder comparecer ao trabalho por estes motivos. E, portanto, temos aqui um conjunto de questões que devem ser tratadas de forma séria, para as quais a Iniciativa Liberal demonstra toda a disponibilidade e interesse em discuti-las e em apresentar uma proposta estruturada que possa responder às necessidades reais do contexto menstrual e tendo em conta as especificidades de cada uma destas questões. Portanto, fica o nosso compromisso de, numa discussão séria, avançarmos e acompanharmos as soluções que possam ser discutidas nesta Casa. Relativamente à proposta de atualização dos salários da função pública apresentada pelo PSD, e já agora relativamente a todas as que foram apresentadas neste contexto. Há nesta Casa três blocos, diria, de soluções que se foram apresentadas. Por um lado, a do PS e a do Governo, que propõe medidas pontuais, numa perspectiva também assistencialista, com medidas de impacto limitado, como o IRS Jovem, etc. Depois temos o bloco do PCP, do Bloco de Esquerda e do PSD, que propõe uma revisão dos salários da função pública, e temos uma terceira proposta, que é da Iniciativa Liberal, que é de espectro amplo, que é a proposta de redução de impostos, nomeadamente através de uma taxa única para os 5 primeiros escalões do IRS, e que tem uma vantagem relativamente a todas as outras. É que é para toda a gente. Toda a gente é abrangida, pensionistas, trabalhadores independentes, trabalhadores por conta de outra. E, portanto, nós manteremos a nossa proposta porque consideramos que é ampla, de espectro amplo, e que é uma resposta concreta para todos. E disso não prescindimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À exceção de alguns estudos e ações de formação, a maioria absoluta do Partido Socialista chumbou uma a uma as propostas que ontem foram debatidas. Nessa razia ficaram pelo caminho pensionistas, cuidadoras e cuidadores informais, trabalhadores precários, trabalhadores da administração pública, beneficiários de prestações sociais de combate à pobreza, enfim, todas as pessoas que vivem do seu salário ou da sua pensão e que já sentem a aflição da subida de preços que o Governo não quer controlar e do salário que encolhe face à inflação. Propusemos o aumento intercalar do salário mínimo nacional, mais 30 euros, 4%, o correspondente aos 4% que o Governo prevê que seja o valor da inflação. Rejeitado. Esta rejeição significa pelo menos quatro coisas. Primeiro, que os trabalhadores vão perder de facto rendimento. Embora não percam salário nominal, vão perder rendimento face ao custo de vida. Em segundo lugar, tem o efeito mais que provável de aumentar a pobreza assalariada e de concorrer para a contração da procura interna. E tem também o efeito certo de aumentar o desequilíbrio entre a distribuição de rendimento, entre o trabalho e o capital, ao arrepio de tudo o que foram as promessas, as declarações e os objetivos que o Governo anunciou, nomeadamente pela voz do Primeiro-Ministro. É uma triste marca do primeiro orçamento da maioria absoluta do Partido Socialista. Propusemos um aumento intercalar de pensões, porque o aumento extraordinário vai ser comido, já foi comido na prática, pelo aumento de preços que se faz sentir desde o início do ano, chumbado. Propusemos que se valorizasse o complemento solidário para os idosos, as prestações de combate à pobreza por via da atualização do indexante de apoios sociais também à taxa de inflação,